rádio do teu tempo. Tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto por aqui nesta manhã de segunda-feira, 28 para as 11, é o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, que em cada manhã, em cada dia da semana, sempre procura assuntos importantes, principalmente a questão da saúde preventiva. E o assunto de hoje, já fizemos manchete aqui, sobre falta de antibióticos. Olha, que eu lembre, falta de antibiótico para mim, tanto quanto novo, né? Falta de outros medicamentos, tudo bem, né? Até pelo grande uso que se tem. Agora, que eu lembre, falta de antibióticos, para mim é novidade, talvez não, né? Bem-vinda aqui nos estúdios, farmacêutica Renata Garbim, para explicar melhor toda essa situação aí. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes.
Tudo bem contigo?
A gente tem se deparado com essa falta de insumos, né? Falta de medicamentos e, no geral, assim, a população está sentindo desde o início da pandemia uma falta em praticamente todos os setores da indústria, de matéria-prima, né? Isso está acontecendo por quê? Pode ser mais uma questão de oferta e procura. Certamente que a emergência sanitária agravou isso tudo, né? E o fechamento das fronteiras contribuíram para esse desabastecimento que começou lá em 2020. Eu não sou especialista em economia, mas acredito que aconteceu um buraco na produção durante esses períodos de lockdown, lá no início, em 2020. Teve um aumento da demanda de alguns produtos que não eram, então, vinham sendo bem supridos pela indústria, não tinha tanta demanda, agora tem. E também a dificuldade de logística e o aumento do custo da importação. Está muito difícil para importar. O Brasil, vamos falar em torno de geral, assim, o Brasil importa praticamente toda a matéria-prima. Vem da Índia, vem da China. A gente não é autossuficiente em praticamente nenhum fármaco, tá? Então, o que a gente está se deparando? O que vem mais chamando atenção ultimamente é a falta dos antibióticos e medicamentos para síndromes gripais. Não apenas os antibióticos, os xaropes, os antialérgicos, esses medicamentos estão sumindo das prateleiras das farmácias. E o que está preocupando, eu acredito, todos os farmacêuticos e pediatras da região é que não é localizado, não é... começou muito cedo isso. A gente ainda não começou o nosso rigoroso inverno e já está se deparando com essa dificuldade no manejo das doenças.
É uma realidade nacional isso hoje?
É uma realidade nacional, quem sabe mundial, né? Essa dificuldade. Os países começaram a restringir as importações, segurando a produção para uso próprio. Vamos falar um pouco, quem sabe, é tudo um achismo, né? Mas a guerra da Rússia e Ucrânia deu uma dificuldade, dificultou muito o acesso, né, à importação. Tem também a questão dos portos que ficaram fechados e a matéria-prima precisa, ela já demora para chegar aqui para a gente. Fica em quarentena, tem toda essa questão burocrática da Anvisa para liberação da carga, depois chega para o beneficiamento da matéria-prima e isso demora muito para chegar no consumidor final.
Quando se fala em falta de medicamentos, no caso agora antibióticos, vem o medo depois que normaliza a questão de aumentos. É possível vir esse aumento depois, quando normalizar?
É, de momento, assim, ó, por mais que tenham sido elevados os preços, não tem oferta. Por mais que a matéria-prima tenha aumentado, não tem oferta desse produto. Hoje eu consigo te afirmar que 85% dos medicamentos de uso infantil estão em falta. Isso não é nem num determinado estabelecimento ou na nossa cidade, é meio geral e não é uma questão de gerenciamento. Não foi por causa que o laboratório está segurando o produto, foi mesmo uma ruptura no processo de fabricação.
Bom, quando chega à farmácia alguém, um paciente com a receita para um antibiótico, não tendo antibiótico, volta para o médico com a receita?
É, em casos específicos dos antibióticos, assim, que não tem o sal, é a falta do fármaco, não é possível fazer a substituição por genérico ou por similar, até porque todos eles, toda a classe medicamentosa está em falta. A gente está sempre em contato, o farmacêutico procura auxiliar essa pessoa que chegou com o receituário no balcão e a gente tem um grupo de WhatsApp aqui na cidade, em contato com todos os farmacêuticos, procura ver se alguma farmácia ainda tem em estoque e direciona a pessoa para esse local, sempre tentando contribuir. Eu disse, é o momento de mostrar que a farmácia é um estabelecimento de saúde e não apenas de comércio.
De concorrência,
isso,
né?
Isso. A pessoa que está ali com o receituário na mão, ela conseguiu a consulta, ela foi, o médico prescreveu e ela não está conseguindo aviar essa receita. Então, é uma questão de empatia, tu tentar ajudar nesse primeiro momento a localizar quem ainda tem em estoque. E se não tiver, ter que sim entrar em contato com o prescritor, ter que voltar no consultório do médico. Não é motivo para pânico, porque os médicos estão conseguindo tranquilamente fazer o manejo do receituário com o que está disponível no momento. Eu vou te dizer assim, ó, que de 20 tipos de antibióticos que a gente tem disponível, hoje só é possível encontrar 5 deles. Os médicos estão conseguindo tranquilamente fazer esse manejo e conseguir que o pessoal faça o tratamento domiciliar sem maiores problemas.
Que bom saber que em Amaral temos esta harmonia, né? Esse entendimento, essa compreensão do momento entre as farmácias, né?
Com certeza.
Não tem outra saída para isso.
Não tem outra saída. A gente está vivendo um momento bem difícil, né? Em todos os setores, mas acredito que a saúde vem,
claro,
apanhando bastante desde o início da pandemia. E vale lembrar, assim, que o meu intuito hoje é fazer esse alerta e tranquilizar os pais que chegam muito apreensivos no balcão da farmácia e que querem uma resolução rápida, né? A gente acredita que essa antecipação de demanda veio porque as crianças ficaram esses 2 anos mais restritas a contato com vírus, com bactérias. Então, essas doenças que antes eram doenças de criança, que a gente costuma falar, que é os vírus sensicial, que é a doença pé, mão e boca, que são os influenzas, os rinovírus, que são muito comuns nessa troca de temperatura. E as crianças acabaram ficando 2 anos sem esse contato. E agora acabaram, com a volta às aulas, tendo esse contato todos de uma vez só, o que provocou também essa falta.
Então, juntos também, cuidar das crianças, né? Preveni-las.
Isso.
De tantas outras coisas.
É necessário, sim, a retomada de alguns cuidados especiais. A gente não está falando que a situação está ruim, né? Mas é necessário, sim, se o seu filho está com sintomas gripais, procura não enviar para aula. Se a gente conseguir fazer essa prevenção de contágio, a gente evita esse desgaste psicológico que o pai está tendo no balcão da farmácia de não conseguir aviar sua receita e fazer o tratamento do seu filho.
Até porque a realidade de antibióticos para crianças é bem diferente da realidade para os adultos.
Isso. O fármaco, o sal, é praticamente o mesmo. Ainda não tem ruptura na questão dos antibióticos de uso adulto. Mas o que dificulta muito a administração em crianças, né? Então, o que a gente precisa é que o pai também entenda, os pais saibam que a doença, a maioria das doenças respiratórias, virais, elas cursam para uma melhora por si própria. Não precisa uma intervenção, assim, ó. Claro, eu sou mãe também, eu sei que é difícil, a gente quer que o filho melhore rápido, mas essas doenças, elas tendem a melhorar sozinha, mas vai demorar 10 a 14 dias com a intervenção. O médico vai decidir se vai precisar de um antibiótico ou não, mas vai ser 10 a 14 dias de nariz escorrendo, de tosse, e é normal. Alguns casos raros que vão cursar para uma piora, mas isso o médico vai ter todo o apoio para decidir.
Saúde e Bem-Estar, que hoje está conversando com a farmacêutica maranhense Renata Garbim sobre a falta de antibióticos. Renata, além do antibiótico, algo a mais que está faltando no momento?
Sim, a gente está com vários problemas, desde a questão do soro, falando mais da parte hospitalar, soro fisiológico, dipirona injetável, alguns medicamentos mais para doenças mais raras também estão com muita dificuldade por causa da questão da importação, o alto custo do transporte, os fretes, algumas empresas não suportaram a crise mesmo e acabaram não fornecendo, não entregando para as prefeituras, para os hospitais. Quem tem a medicação em estoque acaba superfaturando. Então, é um período bem complicado economicamente falando, mas que não é ainda grave em questão sanitária para a população.
Se tem uma luz no túnel indicando, olha, logo ali vamos ter o fim disso tudo ou esse ano ainda vai ser complicado?
As distribuidoras falam em 60, 90 dias para uma normatização. Então, isso para nós é preocupante, sim, por causa que temos o nosso inverno pela frente. Mas os mais pessimistas, o Ministério da Saúde, a OMS, falam para uma normatização lá no final de 2023.
Nossa, mãe.
Então, é um período que a gente tem que ter mais cuidado.
Uhum.
E voltar para os cuidados básicos para não ficar doente, né? Para evitar chegar na situação de ter que tomar um antibiótico.
Renata, quanto à automedicação, que assunto, né, que a gente bate e rebate aqui, mas nunca é demais falar sobre automedicação, os riscos da automedicação.
Isso, agora mais do que nunca é perigoso isso. A gente não vai entrar agora no mérito ali da resistência bacteriana,
sim,
que essa troca total de antibióticos é preocupante, porque a gente não tem sais novos, a gente não tem fármacos novos ultimamente de antibióticos. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. E é muito perigoso a automedicação, mesmo não sendo da classe dos antibióticos. Um antigripal, um xaropezinho que seja para tosse, não é o momento de ter essa automedicação, porque pode acontecer o quê? A gente está vendo uma busca muito alta, o pessoal querendo estocar em casa. Ah, para uma possível doença. Não faça isso. Não, eu costumo dizer, não problematize o que foge do teu controle, né? Então, não aconteceu ainda a doença, deixa para quem está precisando, né? Quem realmente recebeu a receita e precisa da medicação.
Porque você vai à farmácia, compra, faz estoque pensando que vai vir aí uma doença, ela não vem, e que bom que não venha, aí o medicamento vence e você faz o quê com o medicamento em
isso,
casa vencido, né?
E já gera mais, é uma bola de neve, vai gerando outros problemas e, de repente, falta para quem está realmente precisando. Mesma situação à procura por hospitais. Tenta ir só se necessário, tá faltando, por mais básico que seja, um soro, tá faltando uma dipirona injetável, tá difícil essa questão. Então, procurar sempre conversar com o médico de confiança, conversar com o seu farmacêutico, tirar as dúvidas, que a gente está sempre à disposição.
Farmacêutica Renata Garbim sobre a falta de antibióticos e um pouco mais da realidade sobre esta questão, medicamentos e o nosso universo econômico também, né, que nos afeta aí todo mundo. Obrigado pela sua presença.
Muito
boa
obrigada.
Semana, conte com a gente.
Igualmente.
Agora faltando 15 para as 11, a temática volta na sequência rapidinho, chegamos aos 10 graus, sol tímido lá fora.
Tua Rádio.
Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. Faça seu orçamento e confira. Até